E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar aqui o nosso estudo de serviços públicos da Lei 8987 de 95. Já estamos bem avançados aí na lei, já vimos um monte de coisa, já batemos aquele papo bem importante que, ó, você precisa daquelas três ferramentas que é o quê? Lei, cadeira e bundinha. Aí você vai pôr a bundinha na cadeira e, ó, papiro da lei. Então, tem que fazer uma boa leitura. É muito comum que alguns desses dispositivos, até tem coisa, cara, que assim, a gente nunca viu em prova. Aí o examinador vai lá, copia e cola. Aí não tem o que fazer. Então a leitura é importante, mas a gente vai destacando aqui os principais pontos e te ajudando também nas partes mais capciosas da lei. E agora, nós vamos dar algumas olhadinhas aqui em dois pontos que são pontos mais simples. Não é uma coisa muito difícil, não. Mas vale a pena a gente dar uma papirada. São os encargos do poder concedente e da concessionária. Então, nós vamos ver aqui encargos, coisas que devem ser feitas pelo poder concedente e também encargos da concessionária. Essa parte é bem tranquila, só dá uma papirada na lei, eu destaco os principais pontos e a gente continua na sequência, beleza? Venha comigo então, olha só. Vamos falar aqui um pouquinho do artigo 29. Que fala dos encargos do poder concedente. O poder concedente é quem mesmo, Talhos? Ah, o poder concedente é o ente federado, titular daquele serviço. Por exemplo, transporte coletivo urbano. O município vai passar para um concessionário, para um particular. O município é o poder concedente. Legal. Olha só. Então, queridos, ó, incumbe ao poder concedente, inciso 1, regulamentar o serviço e fiscalizar permanentemente a sua prestação. Olha, isso é muito óbvio, né? Pensa comigo, transporte coletivo urbano. A gente falou dessa parte já. A titularidade é de quem? Do município. Então, quem que vai regulamentar? O município. E quem vai fiscalizar a sua prestação? O município. O dono, o titular do serviço público, que foi quem delegou aquele serviço, é o responsável por regulamentar aquele serviço e fiscalizar a sua adequada prestação. A gente falou disso lá naquela parte teórica introdutória. E é uma coisa até óbvia quando a gente para para pensar, né? Bora pro 2, ó. Aplicar as penalidades, claro, o serviço é dele. Se o concessionário está fazendo bagaceira, é ele que vai aplicar as penalidades. 3. Intervir na prestação do serviço público. Nos casos de condições previstas em lei, opa, a gente vai falar já já um pouquinho mais acerca dessa intervenção. Tem um tópico, todo um subtópico, na verdade, todo acerca da intervenção e que a gente vai trocar uma ideia já já em torno dele. Extinguir a concessão nos casos previstos nesta lei. Então, nos casos legais e também nas hipóteses previstas no contrato, a gente vai falar dessa extinção também. Pode ser extinção por razões de interesse público, pode ser uma extinção porque o concessionário pisou na bola. A gente vai falar dessa parte também. 5. Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta lei, das normas pertinentes e do contrato. Beleza? A gente falou dessa parte já de reajuste, revisão. 6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e também as cláusulas contratuais. Então, a administração pública tem o dever de cumprir e fazer cumprir tudo isso. 7. Zelar pela boa qualidade do serviço. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados em até 30 dias. Cuidado que sabe que o examinador gosta de prazo, né? Vamos destacar o prazo? Vamos. Em até 30 dias das providências tomadas. Beleza. Declarar de utilidade pública. Então, ele que vai declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço obra pública, promovendo, olha que interessante, ó, promovendo as desapropriações direta ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Opa, esta parte aqui é interessante. Veja bem, eu vou esquematizar para você depois, tá? Mas dependendo ali da situação para a prestação do serviço, às vezes tem que fazer uma desapropriação. Imagina que vai ali fazer alguma coisa relacionada à energia elétrica, água encanada, até o transporte coletivo. Diversos serviços públicos, até mesmo uma rodovia. Pô, muito comum, vai passar a rodovia ali. Vamos duplicar a rodovia. Cara, às vezes por onde ela vai passar, tem uma área privada. Tem que fazer a desapropriação daquela área. Só que ela pode outorgar a execução disso e o dever de indenizar para a concessionária. Mas calma, dá uma olhada aí, eu vou fazer um esquema desse para você, que esse aqui é legal. Vamos continuar analisando, ó. Olha só, o próximo, que o 9. Declarar de necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa os bens necessários, tal, 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 promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, igual em cima, né? Caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações. A mesma coisa, então, que a gente falou ali na desapropriação, serve aqui para a servidão administrativa, beleza? Quer bater o print da tela, mas deixa eu voltar aqui para outra, ó. Voltar para a primeira. Pode bater o print dessa, você tem 3 segundos. Pronto? Pronto, querido professor. Então, agora a segunda. Pode bater o print dessa também, se quiser. Embora eu só grifei a lei, né? Aqui não tem muito segredo, não. Eu apenas dei uma grifadinha na lei. Beleza? Beleza. Então, tem que pôr a bundinha na cadeira e tem que fazer isso tudo todo. Mas vamos continuar. Vem cá, vamos continuar analisando os encargos do poder concedente. Ó, olha só o próximo. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação. Esse é bem bobo, mas Ctrl-C, Ctrl-V. Incentivar a competitividade no ramo, porque quanto a gente tem competitividade, o serviço tende a ter um preço menor e uma qualidade maior. Competitividade é uma coisa boa. Estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço. Beleza até aqui? Bem tranquilo, né? Esses últimos são bem copiou, colou. Olha o artigo 30, ó. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Então, o poder concedente tem acesso a todos esses dados. Quando vem uma questão aqui, a banca pode falar assim para você: ah, isso aqui é sigiloso, isso aqui é privacidade da concessionária. Mentira! O poder concedente tem acesso a tudo isso. Olha o parágrafo único também. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico. A fiscalização pode ser feita por um órgão técnico do poder concedente ou por uma entidade a ele conveniada. E periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, e periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por uma comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Então, se ela falar aqui dessa comissão, vale lembrar que essa comissão aqui, ela tem representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Beleza, né? Beleza. Muita coisa, Ctrl-C, Ctrl-V. Bate o print aí. Vai lá rapidinho. Bate o print. Bastante coisa, Ctrl-C, Ctrl-V. Nada assim, ó, de outro mundo aqui. Tá. Agora, olha só. Antes de eu fazer aqui alguns esqueminhas contigo, eu quero falar um pouquinho acerca agora dos encargos da concessionária. Beleza? Nós vimos atribuições do poder concedente. De novo o exemplo, transporte coletivo urbano. Quem que é o poder concedente? O município. Quem que é concessionário? É a empresa que pegou ali para prestar o serviço. Agora vamos ver encargos da concessionária. Aí eu vou resumir para você alguns que demandam uma explicaçãozinha um pouco maior. Combinado? Combinado. Volta então comigo ali. E agora a gente vai dar uma olhadinha no próximo aqui, no artigo 31. Ó, já o artigo 31, trata de encargos da concessionária. Vamos lá. Incumbe a concessionária 1. Prestar o serviço adequado, na forma prevista em lei, normas técnicas e aplicáveis no contrato. Bom, essa é óbvia, né? Essa aqui acho que não precisava nem ler na lei para acertar. 2. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. 3. Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários. Então, a prestação de contas, na forma que é definida no contrato, tem que ser feita ao poder concedente e aos usuários. 4. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais, igual o poder concedente. 5. Olha só, permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações integrantes do serviço, bem como aos seus registros contábeis. Essa aqui é a típica disposição que a banca faz assim: copia, cola, gabarito correto. Ou, examinador, com toda a sua malícia, com toda, né, a sua ali malandragem, ele fala assim, ó: permitir tal, 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 salvo registros contábeis. Ó, mentira, registro contábil também. É questão idiota. Por isso que aqui a gente está perdendo muito tempo. É coisa boba. Bem copiou, colou. Só estou grifando contigo os principais pontos. Bate o print que eu vou trocar de tela. Vai lá. 3 segundinhos. Já já eu esquematizo contigo aqui alguns detalhes relevantes. Pronto? Tá bom. Olha só, inciso 6. Aqui que interessante, ó, esse aqui vale bem a pena a gente dar um grau nele, ó. Promover as desapropriações e constituir as servidões autorizadas pelo poder concedente. Claro, poder concedente que transfere para ele esse poder. A gente vai falar dele já. Zelar pela, isso aqui também é óbvio, ó, integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente. 7. Captar, aplicar e gerir recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Copiou, colou bem sem vergonha. Esse parágrafo único é importante, ó. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Então, olha só, as contratações que a concessionária fizer são regidas por direito privado e também pela legislação trabalhista, não havendo que se falar, não há relação entre terceiros e o poder concedente. Beleza? Esse aqui eu vou esquematizar para você também. Pode bater o print, você tem 2 segundinhos. 1, 2. Beleza? Beleza, professor. Agora vamos lá. Vimos aí essa parte, certo? Texto de lei, tá? Até aqui, puro texto de lei. Analisamos, grifamos, é só você pegar 8987 nos artigos que eu citei, tá lá. Agora vem aqui que nós vamos esquematizar. Eu quero mostrar para você uns pontos relevantes. Vem cá. Prepare-se aí para fazer as suas anotaçõezinhas, ó. Olha só. Quando a gente fala aqui da concessionária, nós vimos que ela possui diversos encargos, correto? Correto. Mas eu quero destacar os seguintes. Primeiro, a desapropriação e quando for o caso, também a servidão administrativa. Beleza? Isso aqui também se aplica para a servidão administrativa. Olha só. Olha o que ele determina. Com a desapropriação, ela será decretada, para não confundirmos, a desapropriação, ela é decretada pelo poder público. Então, quem faz a desapropriação, ela é decretada pelo poder público. Contudo, determina a lei que ela será promovida, que ela pode, na verdade, ser promovida. O que é promovida aqui nesse caso, professor? A promovida que a gente está falando aqui significa executar, fazer a execução e também pagar a indenização. Significa que, quando a gente fala, então, decretada, é pelo poder concedente, mas esse promovida que a gente encontra ali na lei, que abrange executar e também pagar a indenização, aí sim é algo que pode ser feito pela concessionária. Ênfase aqui, ó, na indenização. Dá uma atençãozinha especial aqui na indenização, beleza? Ó, a indenização é a concessionária que vai pagar quando for feita pela concessionária, promovida pela concessionária. Aí chega em prova, a banca fala assim, né? Águia, a desapropriação é promovida e é a concessionária que paga a indenização. Às vezes você confunde, fala, não, acho que pode, pode. Então, assim, a decretação realmente ali, quem determina a desapropriação, é claro que é o poder público, é o poder concedente. Mas a concessionária, ela pode promover, ou seja, ela pode executar essa desapropriação e pagar a indenização. Beleza? Beleza. Mais um detalhezinho aqui. Importante também. Olha só. Determina a lei 8987. Que as contratações feitas pela concessionária. As contratações da concessionária. Quando a concessionária vai lá e contrata alguém. Ah, ela, por exemplo, contrata ali uma empresa para prestar um serviço para ela, para vender um bem para ela. Como funciona? Essas contratações, elas serão regidas por direito privado. Ô professor, mas espera aí. O contrato administrativo não é direito público? Mas cara, presta bem atenção. Aqui a gente não está falando do contrato entre administração e concessionária. É a concessionária que está contratando alguém. Imagina que tem a concessionária que presta serviços, beleza. A concessionária, desculpa, que presta ali serviço de transporte coletivo urbano. Aí ela contrata uma empresa para fazer a limpeza do terminal. Ela contrata uma empresa para fazer a pintura do ônibus. Cara, isso aí não tem nada a ver com o poder público. Isso aí é da concessionária. É problema dela. Isso aí é um contrato, iniciativa privada, não tem nada a ver com o poder público. Então aí é um contrato regido por direito privado, porque aquela pessoa que vai pintar o ônibus, aquela pessoa que vai limpar ali o terminal, aquela empresa, ela não está contratando com o poder público, ela está contratando com a concessionária. Sacou a diferença? Legal. E aí determina também a 8429 que elas são regidas por direito privado e quando for ali mão de obra, pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Então, se a concessionária vai lá, ah, eu vou contratar aqui um motorista. Contratou um motorista. Esse motorista é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município e da cidade? Não, cara, esse motorista não é um servidor do município. Esse motorista é um empregado da concessionária. E o contrato que ele tem com a concessionária é regido pela CLT. Beleza? Beleza. E esses contratos aqui que nós estamos falando, esses contratos são regidos aqui pelo direito privado ou pela CLT, esses contratados aqui, eles não possuem vínculo com o poder concedente. Ó, sem, ênfase no sem. Sem vínculo com o PC. PC é poder concedente, tá? Vamos começar a falar PC aí para a gente ir resumindo um pouquinho. Pode bater o print, vai lá, vai lá. Fique de olho aí nessas duas disposições, que elas são bem cobradas. Elas não são difíceis e dá para desenrolar numa boa. Ok? Ok. Então cuidado, tá? Cuidado com as pegadinhas. As contratações feitas pela concessionária, essas contratações, elas são regidas por direito público ou privado? Privado, a banca vai tentar trocar. Ah, e os empregados ali da concessionária? CLT. Show de bola? Muito bem. Vamos para o próximo ponto agora. Vimos essa parte? Agora eu quero trocar uma ideiazinha contigo aqui acerca da intervenção. O que é intervenção? Ó, a gente vai dar uma lidinha já já na lei, mas aqui eu quero fazer alguns esqueminhas primeiro e te explicar o que é a intervenção que pode ser feita. É um tópico legal também para ser cobrado em prova, tá? Vem cá. Vamos trocar uma ideia desse ponto aqui então. Vem aqui com o tio, ó. Vamos começar falando um pouquinho da intervenção. O que é intervenção, professor? A intervenção, deixa eu colocar um conceitinho resumido aqui para você, tá? Inclusive esquematizando o que está na lei. A intervenção, ela tem o objetivo de assegurar a intervenção. Ela tem por objetivo assegurar, primeiro, adequação na prestação do serviço. Vou colocar o conceito, eu te explico um pouquinho melhor. Vai anotando aí. A adequação na prestação do serviço. E também assegurar, conceitinho da própria lei esse, tá? Só estou esquematizando para você. O fiel cumprimento das normas contratuais, das normas regulamentares, das normas contratuais, das normas regulamentares e das normas legais. Aquelas normas, então, que nós temos no contrato, na lei, em regulamento próprio. Beleza, só para esquematizar aqui que às vezes tem um Ctrl-C, Ctrl-V meio violento. É tipo assim, ó, se eu te explicar, eu vou colocar mais alguns esqueminhas. Imagina que a concessionária está pisando a bola, está fazendo bagaceira, está prestando serviço público de maneira suína. Beleza. Poder concedente pode dar um prazo para ele regulamentar, vamos ver isso. Mas não regulamentou, não se adequou. Aí ele faz o seguinte: dá licença, sai daí. Ele vai intervir, ele vai assumir provisoriamente o serviço em razão do princípio da continuidade dos serviços públicos. Aí ele vai assumir provisoriamente, tanto para apurar as irregularidades, como também para que o serviço não seja interrompido. Então a intervenção, o próprio nome diz, o poder concedente está intervindo. Ele está assumindo o serviço público porque a concessionária está fazendo porcaria. E ele vai fazer a intervenção tanto para que o serviço público possa continuar sendo prestado, como para ele apurar também as irregularidades que teoricamente foram praticadas. Vem cá. Olha só. Mais um detalhezinho, ó. Primeira coisa, vamos colocar alguns detalhes e a gente vai costurando tudo, tá? Como que é formalizada? Como será formalizada essa intervenção? Ela é formalizada por meio de decreto do poder concedente. Cuidado que não é lei, não precisa ter uma lei para fazer intervenção. Ela é formalizada por meio de um decreto do poder concedente. Ok? Então, o instrumento utilizado é um decreto, certo? Certo. Nesse caso, quando a gente fala aqui dessa intervenção, o poder concedente, o PC, vou colocar PC, tá? O que é PC? É computador? Não, pô, poder concedente. Vamos colocar resumidinho aqui para ir ficando mais fácil, tá? O poder concedente, olha só, ele vai reassumir, ele vai reassumir provisoriamente o serviço. Ele vai reassumir provisoriamente o serviço, beleza? Para fins de assegurar uma prestação adequada, conforme nós estávamos falando ali, princípio da continuidade dos serviços públicos, uma prestação adequada, mas ele vai também, mas ele vai então fazer a prestação adequada e apurar as causas. Então ele vai continuar prestando o serviço e vai dar uma investigadinha. Beleza? Beleza. Conforme nós vimos então, imagina que a concessionária não está prestando o serviço de forma adequada. Está lá, tipo, imagina ali, abastecimento de água. Um monte de usuário falando, olha, não está chegando água na minha casa. Na minha casa a água está chegando tudo suja de terra, espero que seja terra, porque ele está marrom. Eu torço para que seja terra, porque eu bebi dessa água. Aí, cara, muita gente reclamando. Dando problema, está sendo descumprido ali o contrato. Pô, poder público, concessionário, o poder concedente, chega e falou, peraí, dá licença. Deixa eu vou intervir na prestação. Ele reassume o serviço para continuar prestando, porque o serviço não pode parar. Só que enquanto ele continua prestando, ele vai apurar o porquê que estava tendo essa irregularidade. Ele vai verificar se realmente a concessionária era responsável por aquilo ou não. Então ele serve para dar a continuidade do serviço e apurar as causas. Veja bem que aqui nós não temos a extinção do contrato. A intervenção, ela não é extinção, o contrato continua. Ela apenas interviu. Aqui nós temos uma medida cautelatória. Vem cá, vamos anotar esse ponto também. Anota esse ponto aqui comigo, ó. Essa intervenção, ela é uma medida cautelatória. Ela é uma medida acautelatória para evitar que o serviço pare. Cuidado que ela não é extinção do contrato. Não é a extinção do contrato. Vamos ver já já que pode acontecer do contrato ser extinto. Mas cuidado que a intervenção não é forma de extinção do contrato. Quando o poder público está intervindo, ele não está extinguindo o contrato, ok? Ok, professor. Então tá, pode bater o print aí, que eu vou trocar de tela. Vai lá. Pode bater o print que eu vou trocar de tela para a próxima parte. Beleza? Beleza, Thales. Então vamos para a próxima telinha. Vamos para a próxima telinha. Olha só. Quando a intervenção vai ser declarada, então vamos imaginar o seguinte, ó. A partir do momento em que a intervenção é declarada, chegou e falou, opa, estou fazendo a intervenção. Beleza. A intervenção foi declarada. Dois prazinhos para ficarmos de olho. Primeiro, o poder público, o poder concedente, ele tem 30 dias para instaurar procedimento administrativo. 30 dias para instaurar o procedimento administrativo. Mas, professor, que procedimento é esse? Ué, o procedimento administrativo para apurar as causas e a responsabilidade aqui na intervenção. Como é uma medida cautelatória, o poder público já chega intervindo já. Ele já chega intervindo, chegou, opa, 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 peraí, peraí, dá licença, bora continuar prestando. Porque lembre-se do princípio da continuidade, o serviço público não pode parar. Ele faz a intervenção. Aí, quando ele faz a intervenção, o poder público tem ainda um prazo de 30 dias para dar início ao procedimento administrativo, no qual ele vai apurar as causas e a responsabilidade da concessionária. Eu nem preciso citar que tem ampla defesa, é uma coisa óbvia. Tá, agora olha só, tem um outro prazo aqui também. Determina a Lei 8987 que o poder público tem um prazinho de 180 dias para fazer a conclusão desse serviço. Opa, conclusão do procedimento administrativo. Então, esse procedimento administrativo deve ser concluído em 180 dias. Ô professor, e se eles estão meio lerdos, eles não concluíram em 180 dias? Determina a lei que esse procedimento tem que ser concluído em 180 dias, sob pena da intervenção ser considerada inválida. É, não dá para ficar de leseira, não. Tem que concluir em 180 dias, sob pena dela ser considerada inválida. Olha, prazinhos. Nossa, cai toda a prova, professor. Mais ou menos. Mais ou menos. É legal o seu resumo. Sabe como funciona, né? Na véspera da prova, aí você dá aquela papirada bacana, tá fresco na cabeça. Mas não vou mentir para você que é um prazo que, nossa, cai toda. Bem mais ou menos. Uma questão outra, tá? É um prazo assim. Semi-relevante. Mas eu tenho até um pouco de medo de falar isso, porque parece que dá azar. Porque eu falo isso, o que que você interpreta? Foda-se esse prazo. Não, cara. Às vezes o examinador, aquela mundiça, vem e cobra exatamente esse prazo na tua prova. Aí, azedou. Então, tem que dar aquela papirada antes, caso cobre, tá lá. Mas tem prazos mais importantes, né? Mas a gente não pode negligenciar nada. Muito bem. Outro detalhezinho agora. Professor, foi feita a intervenção, beleza. Foi instaurado o procedimento administrativo. Ele foi concluído. Tá. Mas e aí? O que que pode resultar disso? Olha só. Os resultados dessa intervenção. Quais são os desfechos dessa intervenção? O que pode acontecer por ela? Olha, podemos ter aqui dois desfechos distintos. Primeiro, verificou que realmente a concessionária pisou na bola, a concessionária fez cagada. Aí nós teremos a extinção do contrato. E nós vamos ver ainda que a extinção do contrato por culpa da concessionária é a chamada caducidade. É a chamada caducidade. Essa extinção do contrato aqui, ela será feita quando for verificada a inexecução pela concessionária. Concessionária. A concessionária que pisou na bola. Beleza? Peraí que eu já vou te explicar. Mas, imagine que foi verificado que não tinha nada errado, não. Pode ser o outro desfecho, a devolução do serviço à concessionária. Pode ser, será feita nesse caso a devolução do serviço à concessionária, mais a indenização. Ela vai ser indenizada pelos prejuízos sofridos em razão dessa intervenção. Sabe por quê? Porque essa intervenção era indevida. Nesse caso aqui, foi verificada uma nulidade da intervenção. Nessa situação, foi verificada que não havia fundamentos para a intervenção ter sido feita. Pronto, agora que está aí, fica mais fácil explicar para você. Olha só como funciona. Rolou a intervenção, beleza? Beleza. Aí quando rola essa intervenção, o que que pode resultar aí dela? O que que a intervenção tem como objetivo? Ah, fazer a prestação, primeiro ponto, e verificar as causas. Aí a intervenção chegou e falou: realmente, a concessionária fez cagada, estava pisando na bola. Extinção do contrato por meio da chamada caducidade, ok? Ok. Agora, imagina, cara, que eles olham assim e falam: putz, a intervenção está equivocada. Não precisava ter sido feito, concessionário estava tudo ok. A administração que fez errado. Aí, se for verificada que a intervenção era indevida, a gente devolve o serviço público para a concessionária, para ela continuar prestando, indeniza ela dos danos sofridos e vida que segue. Então, se essa intervenção ela não observou as disposições legais, regulamentares aplicáveis, ela é inválida. Se for verificado que não tinha fundamento, ela é inválida. Aí a gente devolve o serviço para a concessionária e vida que segue. Beleza? Pode bater o print aí. Pode bater o print. Que a gente vai dar uma olhadinha aqui nas disposições, como isso está na lei. Ok? Fiz aqui um resuminho legal para você. Pronto. Pronto. Bateu o print? Não bobeia. Jacaré que dorme vira bolsa. Pronto, professor. Então tá. Agora, olha só como está a intervenção na lei. Fazer aquela analisada rápida aqui das disposições legais, dos pontos que nós vimos também. Vem aqui comigo, ó. Olha só o artigo 32 que fala da intervenção. Ó, o poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares, blá blá blá. A intervenção far-se-á por decreto, tá vendo? Esse é o instrumento. Não é lei, é um decreto. É um decreto do poder concedente que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e os limites da medida. Beleza. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar o procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida, para apurar então as causas e também a responsabilidade, assegurado, lógico, o direito de ampla defesa. Tudo que a gente havia visto ali. Pode bater o print se quiser, mas depois eu recomendo que você grife também no seu código, no seu materialzinho. Aqui é só o texto da lei. Pronto? Vou trocar de tela. Olha só. Olha o parágrafo primeiro. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada a sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo do seu direito à indenização. Ou seja, ele vai ser devolvido e ela será indenizada. Parágrafo 2º. O procedimento administrativo a que se refere o caput desse artigo deverá ser concluído. Então, aquele procedimento que a gente falou ali, que deve ser instaurado em 30 dias, ele deve ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de ser considerada inválida a intervenção. Muito bem. Olha o artigo 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Beleza? Beleza. Tudo Ctrl-C, Ctrl-V essa parte, nenhuma dificuldade aqui. Muito bem? Muito bem, vimos então aí a parte da intervenção. Não tem muito segredo, quando cai em prova dá para desenrolar de boa. Cuidado com os detalhezinhos, tá? Os detalhezinhos que às vezes o examinador ferra um pouquinho com a gente. Mas a gente continua falando aqui de serviços públicos na próxima aula e ó, No próximo vídeo, a gente vai tratar aí da parte que está no top 3 ali do que tange aos serviços públicos, que é a parte que fala da extinção dos serviços públicos. Então, bastante atenção na próxima aula, que a gente vai falar desse ponto aí que está no top 3, ou seja, uma chance enorme de vir na sua prova. Valeu, até já já!